Linha Direta.
Elcio Ramalho.
Continua hoje na Alemanha a cúpula do G7. O encontro das 7 maiores potências industrializadas do mundo começou neste domingo e vai até amanhã, terça-feira, no castelo de Elmau, nos Alpes Bávaros. A invasão da Ucrânia pela Rússia é o tema dominante da reunião, assim como suas consequências mundiais, como a crise energética e alimentar. Vamos conversar sobre esse assunto com o correspondente da RFI na Alemanha, Márcio Damasceno. Bom dia, Márcio. Conta pra gente como foi o primeiro dia de reuniões da cúpula do G7 neste domingo.
Os líderes dos países do G7 anunciaram neste domingo que devem aplicar novas sanções contra a Rússia e, sobretudo, enviaram mais um forte sinal de unidade do grupo das 7 nações mais ricas do mundo no primeiro dia da cúpula na Alemanha. Logo no começo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que as nações do G7 vão banir importações de ouro da Rússia. Um anúncio formal sobre a medida deve ser divulgado nesta terça-feira, no final da cúpula. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou que, abre aspas, vai atingir diretamente oligarcas e atacará o coração da máquina de guerra de Putin, fecha aspas. Não só Estados Unidos e Reino Unido anunciaram apoio à proposta, como também Canadá e Japão. O ouro é a segunda maior fonte de renda em exportações da Rússia depois dos combustíveis fósseis. O país é o terceiro maior produtor mundial de ouro e faturou quase 15,5 bilhões de dólares no ano passado com a mercadoria.
Agora, Márcio, não foi só a Ucrânia que esteve em foco nesse primeiro dia da cúpula do G7, mas também a China, não é verdade?
Isso mesmo. O G7 lançou um plano de investimentos em infraestrutura de 600 bilhões de dólares para países em desenvolvimento. A iniciativa é uma resposta direta ao avanço da influência global da China. O plano, batizado de Parceria para Infraestrutura e Investimento Global, tem como meta elevar o desenvolvimento em países de baixa e média renda, fortalecer a economia do planeta e as cadeias de distribuição. O pacote prevê investimentos nos próximos 5 anos em áreas como a proteção climática, o setor de energia, de saúde e infraestrutura digital. Esse plano do G7 é uma reação à iniciativa conhecida como Nova Rota da Seda, lançada por Pequim em 2013. O projeto resultou em investimentos em mais de 70 países, sobretudo em nações pobres da Ásia e África. Vários desses países estão em tradicionais áreas de influência dos Estados Unidos e da União Europeia. Críticos veem essa iniciativa chinesa como uma tentativa de Pequim de assegurar rotas comerciais e o acesso a matérias-primas através de empréstimos que agravarão os problemas de endividamento dos países mais vulneráveis.
E o que está previsto na agenda para este segundo dia da cúpula do G7, Márcio Damasceno?
No segundo dia, o encontro continua girando em torno da guerra na Ucrânia, incluindo a participação do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, através de videoconferência. Zelensky, que voltou a pedir maior ajuda militar do Ocidente depois que mísseis atingiram neste domingo a capital do país, Kiev. Estão previstos também encontros com os líderes dos países convidados, que são este ano Indonésia, África do Sul, Índia, Senegal e Argentina. São democracias que até agora não estão na mesma linha que os países do G7 na questão das sanções a Moscou, mas que são economias importantes. A esperança é que esses países possam ser convencidos a colaborar com as sanções ocidentais. Outro problema que deve ser tema na cúpula do G7 nesta segunda-feira é a crise de alimentos em países menos favorecidos por causa da invasão russa na Ucrânia. São esperados anúncios de novos pacotes de ajuda concreta das 7 nações mais ricas.
E os protestos que sempre acompanham os encontros do G7? Como eles estão sendo este ano aí na Alemanha, Márcio?
No geral, os protestos vêm sendo mais brandos que os registrados nas últimas cúpulas. No fim de semana, milhares de pessoas protestaram em Garmisch-Partenkirchen, um ressorte alpino próximo ao local do encontro, e também em Munique. As manifestações tiveram menos participantes do que as vistas 7 anos atrás, na última cúpula do G7 na Alemanha, realizada exatamente no mesmo local que agora. Em Munique, por exemplo, os protestos reuniram entre 4 mil e 6 mil pessoas, muito abaixo das 20 mil esperadas. Nesta segunda-feira, estão previstos novos protestos nas proximidades do castelo de Elmau. A segurança segue reforçada no local com um total de 18 mil policiais que foram deslocados para a região.
Muito obrigado, Márcio Damasceno, correspondente da RFI na Alemanha, que participou do Linha Direta de hoje.